E seu podcast é aquele de 30. Eu sou Caio Fulgêncio e serei o seu guia nessa viagem maluca por assuntos que tiram o sono ou nem tanto. Semanalmente, acompanhado por amigos, vou trazer questões, reflexões, filosofias de mesa de bar. E você é o nosso convidado especial nessa jornada. Vem, puxa uma cadeira, abre uma cerveja. O podcast é aquele de 30 está no ar. O sono é o primeiro a fugir sem olhar para trás. E quando você consegue dormir, acaba acordando de madrugada sem nenhum motivo aparente. Os pesadelos são bem mais frequentes, as unhas estão ruídas, a concentração oscila. É ela, né? A ansiedade veio fazer uma visita. Será que estamos mais ansiosos? Mas o que fazer para sobreviver a esse que parece ser o padrão da vida adulta atual? Vem comigo porque hoje o Aquele de 30 quer saber como viver apesar da ansiedade. Está começando mais um episódio do Aquele de 30. É isso, meu Brasil, chegamos ao episódio 20. Não existe um instante que eu não fique orgulhoso pela história que a gente está construindo aqui com vocês que me ouvem e os queridos entrevistados de todas as semanas. É muita alegria para um coração só. E como que eu queria comemorar e como foi que eu escolhi comemorar esse momento? É isso mesmo, falando de ansiedade, né? Porque, afinal de contas, esse período de pandemia, quem não teve ansiedade ou quem não está convivendo com ansiedade, eu não sei, eu preciso saber do segredo. Acho que nunca se falou tanto sobre esse assunto e eu fiz, então, questão de trazer essa pauta para essa maratona de setembro, que é uma maratona diferente, que esse podcast é uma conversa de mesa de bar, mas esse mês de setembro é uma conversa de mesa de bar, bar de van, que eu acabo abrindo meu coração e perguntando as coisas que eu quero saber, eu que estou precisando voltar para a terapia, já aproveito e já pergunto logo. Quem está comigo hoje, aqui no Aquele de 30, é o psicólogo Mark Torres, doutor em psicologia, que fala com a gente, sabe de onde? Direto de Manaus. Esse podcast, ele está correndo o Brasil, meu filho. Seja muito bem-vindo àquele de 30, Mark.
Ô, Caio, obrigado. Te agradeço por esse espaço tão importante, né? Aqui no teu podcast. Justamente, como tu disse, né? Num mês tão importante como esse, né? Que a gente se dedica aí a dar uma atenção especial para a saúde mental, né? Das pessoas. E o que parece ser até uma coisa assim, lógica, né? A gente tem que parar um mês para pensar sobre uma coisa tão importante da vida da gente, né? E eu fico muito feliz, tanto pelo tema quanto pelo convite, tá? Te agradeço de antemão e espero que a gente tenha aí uma excelente conversa informal, com muitas informações também para as pessoas, que elas possam aproveitar e tirar algumas dúvidas, né? E ao mesmo tempo também criar tantas outras, porque o ser humano é assim, a gente tem que deixar também um pouquinho as pessoas inquietas para irem em busca de uma melhora, de um aperfeiçoamento, de uma evolução.
Para começar, primeiro assim, né, eu estou muito feliz por você ter aceitado o convite, foi tão rápido, eu achei tão maravilhoso isso, porque é uma cara de pau, né, Mark? E fazia tempo que eu queria fazer alguma entrevista contigo de alguma matéria, desde quando eu e você, a gente morava no Acre e eu trabalhava em jornal ainda, só para você ter uma ideia.
Olha que coisa legal. Eu fiquei super, assim, né, quando você me contou toda a história, eu fiquei bem impactada. A gente não tem noção, né, Caio, assim, do quanto a gente faz a diferença na vida das pessoas e o quanto a gente tem uma influência, mesmo que indiretamente, na vida das pessoas. Aí você me contou um pouquinho, né, todo esse desejo de me entrevistar, né, eu fiquei pensando assim, poxa, quer dizer, então, que eu posso comunicar alguma coisa, né? Para as pessoas, eu posso influenciar as pessoas de algum modo a partir dessa possibilidade que tu está abrindo aqui. Então, por isso que eu aceitei, né? E espero, junto contigo aqui nessa nossa conversa, ajudar tantas pessoas que estão aí ou com dúvidas ou sofrendo de alguma questão aí durante esse setembro amarelo.
Antes da gente mergulhar no assunto, fala um pouco quem que é você no jogo da vida, conta um pouco da tua trajetória para o meu ouvinte aqui daquele de 30 te conhecer um pouco.
Bem, Caio, eu sou amazonense, né? Sou de Manaus aqui, nasci aqui, me criei aqui, né? Bem Gabriela, me formei em psicologia na Universidade Federal do Amazonas bem no início da década passada, né? Dos anos 2000, dos anos 2006, foi a minha formação. Logo em seguida, eu, naquela onda de concurseiro, né, acabei do público para o Acre, né? Ali, a primeira vez, inclusive, que eu tentei um concurso na área de psicologia, fui aprovado e fui me aventurar, né? Fui aí me aventurar lá pelas terras acrianas, um lugar que eu amo de paixão, um lugar que eu respeito muito, onde eu construí uma vida, morei 11 anos lá, construí uma vida de militância. Eu, meu principal foco de trabalho é a violência sexual contra crianças e adolescentes, né? Acabei me especializando muito nesse fenômeno, que é complexo, que é muito difícil, né? Que fala de muitas... que fala da desigualdade do nosso país, da desigualdade de gênero, que é uma questão muito importante. É, acabei fazendo mestrado e doutorado, entrando também pela vida acadêmica. Eu acabei dando aula na Uninorte do Acre por 10 anos, né? E isso me levou a ser pesquisador, além de psicólogo clínico também, a ter uma veia mais acadêmica e de pesquisador. E aí, acho que no ano de 2018, né, que eu estava ali finalizando o meu doutorado, eu prestei concurso público para a Universidade Federal do Amazonas, fui aprovado, e no ano de 2019, então, eu fui convocado, né? Então, eu voltei agora, ano passado, né? Acho que em maio de 2019, eu retornei a Manaus para assumir, então, como docente adjunto ali da universidade. Atualmente, eu dou aula no curso de psicologia, na graduação e no mestrado, né? Faço pesquisas na área de violência sexual contra criança e adolescente, na área de psicoterapia e na área de avaliação psicológica, utilizando técnicas projetivas, que são alguns testes de personalidade de modo mais profundo. Então, continuo trabalhando com psicologia clínica ainda, né, supervisionando, atendendo também. Essa é uma paixão da minha vida. Ser terapeuta também tem a ver com a minha identidade pessoal e profissional, porque além da parte acadêmica, eu acho que ainda faço bem, faço a diferença também, ajudando as pessoas aí nessa parte mais interventiva. Então, esse é um pouco de uma história, assim, bem recheada de muitas coisas, né? De muitas alegrias, e o Acre tem muito a ver, assim, comigo, né? Quando morei lá também, foi um espaço em que eu pude aprender e a me desenvolver bastante.
Para explicar, gente, mais uma vez, a ideia desses episódios do mês de setembro não é só trazer conceitos, né? Mas é pensar aí sobre maneiras, refletir sobre maneiras de viver apesar de determinadas coisas. A gente já falou de autoestima, já falou de autoamor. Hoje, no meio dessa pandemia, nesse momento tão atípico que a gente está vivendo no mundo, né? A ansiedade, eu acredito que ela tem feito parte, assim, dos nossos dias, e foi por isso que eu fiz questão de abordar essa temática. Para começar o nosso papo, Mark, vou aqui jogar uns dados que eu encontrei, uns dados que eu achei importantes, assim. Uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde mostrou que o Brasil é o país com a maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade, né? Uma verdadeira epidemia. O levantamento apontou que no final do ano passado, 2019, quase 10% dos brasileiros tiveram diagnóstico de transtorno de ansiedade. Aí, incluindo fobias, transtorno obsessivo compulsivo, estresse pós-traumático e ataques de pânico. São mais de 19 milhões de pessoas diagnosticadas, né? Estamos falando aqui de pessoas que chegaram a receber esse diagnóstico. O que dá margem para imaginar que quem não tem o diagnóstico deve ser uma porcentagem até maior do que isso. Além disso, falando aí de uma coisa que muitas vezes está associada à ansiedade, eu li numa reportagem recentemente que entre abril e maio desse ano, aí no alto, né, no auge do período das medidas de isolamento social por causa da pandemia do novo coronavírus, a palavra insônia foi a mais procurada no Google. E a busca no Google por remédio para insônia cresceu 130% no mês de maio. E daí, para começar, como um bom ponto de partida, né, para essa nossa conversa, eu queria saber, Mark, o que que é a ansiedade? Ela é esse sentimento, se é que a gente pode chamar de sentimento, eu não sei, né? Você vai me dizer. Ela é saudável ou quando que ela deixa de ser saudável e passa a ser um problema?
Muito bem. Eu acho que esses dados, assim, que tu apresentou inicialmente, né, quero fazer uma reflexão sobre isso, são tão importantes, né? Porque enquanto tu falava, eu fiquei pensando no tanto de pessoas que eu já atendi, né, que chegavam no consultório e diziam assim: Olha, eu tô aqui porque eu não aguento mais esse negócio dessa ansiedade, eu quero dar um jeito nisso, né? E até mesmo para vir aqui falar contigo, eu fiquei pensando bastante, né? Qual era a vertente, qual era o viés que eu queria mostrar para as pessoas sobre essa questão da ansiedade, né? E eu acho que a primeira coisa que a gente precisa dizer, né, Caio, é que todo mundo tem ansiedade. Todos nós temos ansiedade. A ansiedade, ela é um componente fisiológico, inicialmente, comum a todo mundo, tá? Por exemplo, para eu estar aqui conversando contigo, eu senti ansiedade, né? Eu disse, poxa, como é que vai ser a conversa com o Caio? O que será que ele vai perguntar? O que será que eu vou dizer? Será que vai dar tudo certo? Né? Será que vai ter energia? Será que eu vou conseguir conectar no dia? Será que eu vou estar bem de saúde? Tudo isso é ansiedade, né? Uma ansiedade que vem, que prepara a gente, que ajuda a gente a se sentir preparado para uma ação, para uma atividade, né? Sem ansiedade, a gente não ia conseguir se mover. Então, acho que é importante a primeira coisa apontar que a ansiedade, ela é um aspecto normal, saudável da vida das pessoas, tá? Porque sem isso, a gente não conseguiria viver. Porém, como tu mesmo apontou, existem os transtornos da ansiedade, ou seja, chega um momento que essa energia fisiológica, ela ultrapassa, digamos assim, os limiares, né? Ultrapassa os limites da nossa vida e acaba inundando, eu quero usar essa palavra, né? Inundar a nossa cabeça, os nossos sentimentos, as nossas emoções, causando aí uma série de dificuldades, tá? Então, eu acho que partindo disso, a gente poderia se perguntar o seguinte: ora, mas se a ansiedade ela é normal, todo mundo tem, por que que a gente tem apresentado tantas dificuldades decorrentes da ansiedade? Aí é quando começa, né, Caio, algumas coisas sobre isso. A primeira coisa, antes até, como você falou, de entrar na questão da pandemia, eu quero falar da vida da gente antes da pandemia. Se você olhar para o aspecto da sociedade, para o aspecto cultural que a gente vive, eu gosto sempre de apontar isso quando vou falar de alguma dificuldade emocional, é que nós vivemos uma vida contemporânea extremamente perturbadora. Perturbadora em que sentido? Na questão de a gente não tem mais limites de horário, a gente vive uma vida sobrecarregada de trabalho. A gente vive uma vida sobrecarregada de informação, vide as redes sociais, vide tudo que a gente é bombardeado a cada minuto, de quando acorda, quando dorme. A gente tem informação toda hora sobre muitas coisas. A gente faz parte de uma sociedade onde a gente tem muitas opções a escolher e acaba não escolhendo nenhuma. Então, o que eu sinto do que a gente vive com relação à sociedade contemporânea e a forma como a gente reage emocionalmente, aí usando principalmente a ansiedade, é que simplesmente nós vivemos uma sociedade do exagero, uma sociedade que extrapola as demandas, né, para cima das pessoas, dos sujeitos, e a única maneira que a gente tem de reagir é lidando com uma sobrecarga, um excesso, que a única coisa que a gente pode usar como recurso emocional é aumentar o nível de ansiedade. Porque aí acontece de que, bom, existe uma demanda, eu tenho que reagir àquela demanda, só que é excessiva demais, eu não aguento, tá? Então, nesse sentido, acho que é importante a gente pensar também que muitas vezes a ansiedade não é um problema da pessoa necessariamente. Essa é uma segunda coisa que eu quero pontuar. Não é um problema meu, não é um problema seu, não é um problema de ninguém exatamente, mas é um problema de como a sociedade também opera sobre como nós reagimos emocionalmente, tá? Então a gente tem aí uma dificuldade da sociedade, uma dificuldade que implica em a gente não conseguir regular as nossas emoções de maneira adequada. E o que seria regular as emoções de uma maneira adequada? Seria a gente poder reagir de forma tranquila, de uma forma legal, aos excessos que a gente que a gente é submetido cotidianamente. Por exemplo, agora na pandemia, né? a gente viveu meses e ainda está vivendo, né, situações assim que a gente não pode controlar, que a gente não pode simplesmente dizer, ah, não, hoje eu vou sair, hoje eu vou viver minha vida, né, hoje eu não vou usar máscara, porque eu não vou morrer de Covid, porque há um perigo sobre isso. Então a gente não pode simplesmente reagir de uma maneira a negar o vírus, a negar que não existe pandemia e simplesmente viver a vida. Eu tenho que reagir e isso me deixa ansioso. Isso me leva a aumentar o meu aspecto de reação emocional, que me faz ficar intranquilo com relação a isso. Agora, outra coisa que eu quero apontar sobre isso que eu também estou falando é o seguinte: nem todas as pessoas reagem de maneira exagerada com relação à ansiedade. Então, existem pessoas que reagem bem, outras exageram demais, outras ficam transtornadas, né, com relação às situações da vida, né, e tudo mais. Mas é importante dizer também que, diante das situações da vida, a gente pode escolher, né, e aí, claro, não é tão assim, linear essa coisa da escolha, mas a gente pode escolher reagir de uma maneira um pouco melhor, que aí talvez lá para o finalzinho a gente converse um pouco sobre como dar dicas ou como ajudar as pessoas a lidarem com isso melhor, né?
Enquanto você estava falando, eu fiquei reflexivo aqui, Mark, se existe também, na sua opinião, algum fator geracional para a forma como a gente lida com a ansiedade. Em que sentido? Eu fico pensando eu tenho 31 anos, tô fazendo 31 anos agora em outubro, e daí assim, eu cresci nos anos 90, né, como muitos de nós, a gente saiu, a gente teve que se adaptar do analógico para o digital de uma noite para o dia praticamente, assim, né? Obviamente teve um período, mas a gente saiu de um tempo na minha infância, por exemplo, em que jornal na minha casa era só o da TV, ou seja, tinha um horário específico para o jornal, né? Na minha casa, pelo menos meu pai e meus pais não usavam jornal de papel, então era o jornal que tinha na televisão. Então havia um período que nós sentávamos na frente da TV para ver as notícias, por exemplo, e tirando isso, era entretenimento. E daí, de repente, a minha geração é obrigada a mergulhar, né, nessa maluquice que é a internet, que são as redes sociais e que é esse fluxo ininterrupto de informação. E eu fico me questionando, quando eu falo de geracional, será que as gerações atuais, que já nascem com o celular na mão, elas vão lidar melhor com isso? Ou será que, se não houver uma reflexão e uma conversa em relação a isso, a tendência talvez seja piorar?
A tua pergunta é tão importante, assim, que eu fico, assim, muito feliz, né, de respondê-la, porque é praticamente uma utilidade muito pública, né? Se a gente fosse colocar assim, ouça esse podcast porque é de utilidade pública, esse talvez seria o ápice do que a gente poderia comunicar para as pessoas. Olha, Caio, o que eu posso te dizer com segurança, né? Porque já atendi, como disse, muitas pessoas aí com quadros de ansiedade, é que a gente encontra ansiedade em todas as idades, de crianças muito pequenas a idosos. Eu concordo contigo de que a gente tem vivido um fenômeno, né, esse fenômeno da propagação e da ampliação das redes sociais de uma maneira vertiginosa e tem impactado diretamente para mim a vida das pessoas, a identidade delas, né, quem elas são e todos os outros transtornos que estão associados a essas dimensões. Por exemplo, eu estudo muito a automutilação de adolescentes, né? E o quanto a automutilação está ligada às imagens de Instagram, por exemplo. Então, essa é uma coisa só para entender como é que eu entendo essa coisa do impacto da rede social na vida das pessoas, inclusive de modo a ser mais patológico. Mas com relação à ansiedade, eu também faço questão de frisar que a gente encontra em todas as idades. Não é um fenômeno localizado. Eu entendo quando tu fala desse mergulho que houve de uma determinada geração e da influência dessa questão das redes sociais para a constituição dessas identidades. Mas, na verdade, a ansiedade ela acaba acontecendo não só nessas pessoas que estão aí vivendo mergulhadas ou influenciadas diretamente pela questão das mídias sociais, mas também pessoas ou crianças ou adolescentes que vivem situações adversas da vida, né? E situações adversas como, por exemplo, violências, né? Negligências, uma série de outras dificuldades que também influenciam nessa questão da reação ansiosa. Então, nessa perspectiva, eu acho que é importante pensar que todos os eventos adversos que a gente vive, principalmente eles, nos levam a uma desregulação emocional, ou seja, a gente não sabe como reagir, porque aquele evento surge de uma maneira tão abrupta que a gente não sabe como reagir a essa situação. Acho que isso é uma coisa importante, que até rende um podcast só para falar disso, mas eu acho que é importante eu te trazer essa informação também, até porque muitas pessoas, Caio, elas passam por situações adversas na sua vida, situações de abuso, situações de violência precoce, situações de abandono, situações de luto, que elas acham que são coisas banais da vida, mas que, dependendo da importância ou dependendo do tempo ao qual você passa por essa situação, isso te provoca quadros ansiogênicos muito fortes, tá? E com relação à pergunta de que se essa continuação de exposição à mídia social, à internet, ela vai melhorar ou dificultar a questão das reações ansiogênicas das pessoas, olha, sinceramente, pelo que eu vejo, e é preocupante isso, né? Porque eu sou dessa área de saúde mental, é que infelizmente isso só vai piorar. Eu não quero demonizar a internet, eu não quero demonizar as redes sociais, mas é porque eu acho que existe uma dificuldade das pessoas, Caio, principalmente os adolescentes, as próprias crianças e alguns adultos jovens, assim, da faixa etária que você relatou, que eles ficam muito tempo expostos aos conteúdos de mídia social. E isso acaba, inclusive, confundindo entre o que é a vida real e o que é a vida da internet, tá? Eu já atendi alguns adolescentes assim, que ligam o like a ser amado e não ser amado. Isso é uma coisa muito complicada. Quer dizer, quando tinha aquela barrinha ali de notificação de quantas pessoas curtiram a foto no Instagram, aquilo era fator de risco para desenvolvimento de ansiedade de adolescentes terríveis, de automutilação também. Porque muitos adolescentes, eles ficavam comparando, ai, por que o fulano teve mais likes, por que que eu não tive, né? Será que eu sou uma pessoa feia, uma pessoa inadequada, uma pessoa que não é do bem, por que que aquela pessoa recebeu isso e eu não recebi? Então as pessoas estão assim confundindo a vida real e a vida da internet como se as duas fossem a mesma coisa, sabe? E isso é muito preocupante, porque um adolescente ele ainda está em desenvolvimento, ele ainda está, digamos assim, constituindo-se como sujeito, ele ainda está aprendendo quem ele é. E quando você cria, né, esses mecanismos, quando você cria, digamos assim, esses fantasmas dentro da tua cabeça, isso dificulta a possibilidade de você ter um desenvolvimento um pouco mais equilibrado, um desenvolvimento um pouco mais saudável, sabe? E os adultos também, de uma certa maneira, quem não fica de vez em quando comparando sua vida com um artista da internet? Então, assim, uma tendência a se perder nesse caminho que eu vejo que está sendo cada vez mais difícil. E eu vejo que isso gera, sim, quadros de ansiedade nas pessoas. Elas ficam muito tensas, né? Se não tem essa referência. E ficam mais tensas ainda porque elas querem dar opinião, elas querem validar algumas questões sociais ali naquela rede social. Eu uso mais o Instagram, então eu fico percebendo muito, inclusive estudo muito essa ferramenta, justamente pelas questões psicológicas que mobilizam as pessoas. Então eu fico ali vendo todo aquele cenário, aquela sensação perturbadora, né, de como ali as pessoas estão reagindo, e que eu fico pensando assim, como que será esse terreno informacional daqui a 5 anos? Como é que as pessoas vão estar daqui a 5 anos diante de todo esse cenário que só piora, né, do ponto de vista emocional, e que mobiliza muito a vida das pessoas. Daqui a pouco elas estão ali se engalfinhando, brigando, né, tomando partido por questões que nem fazem parte da vida delas, cancelando pessoas. Então, elas estão assim tão, digamos assim, identificadas com essas situações, que elas perdem a noção e o limite de quem são e de onde elas estão. E isso é muito preocupante, isso é fator de risco para o desenvolvimento de transtorno de ansiedade, sem dúvida.
Então, a relação que eu tenho com redes sociais, ela oscila. Acho que como muita gente da minha bolha, assim, eu passo mais tempo do que eu gostaria. Me questiono quando eu começo a ter uma relação que na minha cabeça não é tão saudável, no sentido de validação desse olhar do outro. Ainda que eu não traga o Instagram exatamente para o meu dia inteiro, como muita gente faz, e é uma coisa doida, porque houve um tempo que só quem, por exemplo, era um blogueiro que fazia story o dia inteiro do seu dia. E hoje em dia isso já meio que mudou, não importa muito o alcance que as pessoas têm. Muitas vezes elas trazem o Instagram para tudo, né? Para todos os momentos. Sim. Ainda que eu não faça isso, eu tenho essa relação de estica e puxa, sabe? Vai e volta. E tem dia que eu percebo que meu celular ele fica mostrando os tempos que eu passo lá. Então, tem semana que eu fico mal e tem semana que eu fico, sabe? Tenho que largar um pouco. Em relação à ansiedade, essa semana específica foi uma semana que eu comecei a tentar fazer coisas diferentes, né? Tipo, levar o celular para dormir, por exemplo, ser a última coisa que eu faço, olhar para o celular e a primeira coisa que eu faço estava me incomodando num nível extremo, estava atrapalhando o meu período de sono. E eu comecei a tentar a mudar um pouco essa rotina e desligar o celular mais cedo, e meditar antes de dormir, trazer uma atmosfera de sono. Em mim, por exemplo, a ansiedade, eu percebo quando as coisas começam a andar complicadas, quando eu perco o sono e quando eu percebo que eu estou roendo unhas. Eu tenho 31 anos, minha gente, e de vez em quando eu estou roendo unha. Minha unha, nesse momento, está ruída, porque eu estou num período de pico de ansiedade, que é só, para mim, só funciona também meditação e dormir. Porque daí, quando eu tô muito ansioso, eu tenho um pesadelo, eu acordo de madrugada, eu durmo bem menos do que eu gostaria e durmo bem mais tarde do que... Nossa, é uma confusão. E daí, assim, eu acho que, muito pegando o gancho do que você falou, a pandemia, ela veio, então, assim, como um grande gatilho, eu acho, assim, para muita coisa, né? Não somente a ansiedade. Porque houve aí uma interrupção abrupta, né, dos nossos ritmos de vida, pelo menos para alguns de nós, né, porque teve gente que infelizmente não teve a opção de ficar em casa. De repente nos vimos presos em casa, tendo que lidar com o quê? O que tem em casa? Lidar com as nossas questões mesmo, aquilo que o trabalho, que a vida corrida não deixava a gente lidar, a gente teve que lidar, começar a lidar de alguma forma, bem ou mal. E uma coisa que muito me deixa pensativo é que, por exemplo, se falou muito no começo, nós vamos sair melhores disso tudo. Eu duvidava no começo, eu continuo duvidando. E assim, a lógica do trabalho, ela se moldou, por exemplo, né? Porque daí, de repente, o trabalho, a gente teve que trazer o trabalho para dentro de casa. E assim, eu tenho alguns amigos que são professores, talvez seja até a sua realidade também. Muitos dos meus amigos professores de escola, né, na faculdade eu não sei como que é, mas muitos estavam reclamando para mim que, por exemplo, a carga horária, o trabalho redobrou em casa. Então, a lógica do trabalho, dessa maluquice que a gente vive em relação ao trabalho, ao capitalismo, ela se molda muito rápido. E além disso, quando eu penso nesse quesito internet, nesse quesito lógica de trabalho, me vem muito na cabeça a performance, que eu acho que é isso que a gente vive de um modo geral hoje em dia, né? Tanto a vida profissional quanto a não profissional, e sobretudo a nossa vida digital, é uma vida baseada em performance. Isso não mudou na pandemia, eu acho que isso piorou na pandemia, porque agora que a gente não está na rua, a gente tem que o quê? Criar, teve que criar, ou pelo menos no geral, a gente teve que ser performático na internet. E daí a gente trouxe tudo isso para a nossa vida, as relações todas. E daí eu fico pensando se essa vida, essa noção de performance, ela também é responsável por talvez ser um gatilho de ansiedade. Quando eu ouço, por exemplo, Mark, seja a melhor versão de você. Meu Deus, isso me dá uma. Eu isso não surte um
Isso é
efeito
gatilho
positivo
de
em mim.
ansiedade.
É muito gatilho, porque, gente, como assim se é a minha melhor versão? Eu não sei qual que é a minha melhor versão. E de repente eu estou tendo que performar em tudo, no meu trabalho, em casa e no meu Instagram, porque no meu Instagram eu tenho que ser um ótimo profissional, eu tenho que ter sempre uma opinião, eu tenho que cozinhar, eu tenho que fazer yoga, eu tenho que malhar na minha casa. Como que é essa relação performance e ansiedade? Como que você vê isso dessa nossa lógica moderna de vida?
Olha, Caio, eu não sei, eu não quero parecer clichê do tipo, ai, porque eu sou psicólogo, né? E eu entendo isso. Eu não quero falar exatamente isso. Até porque, como ser humano, sem ser o Mark necessariamente é psicólogo, eu tenho críticas com relação a isso, sabe? Assim, e como profissional, eu ainda sinto mais problemas quando eu vejo isso, assim, porque como terapeuta, né, atendendo pessoas e recebendo pessoas ali individualmente, elas contam coisas da sua vida, você ouve o quanto isso é sofrido. Você ouve a dor das pessoas, de quando elas têm que tirar essa máscara e mostrar verdadeiramente quem elas são. Não para mim, mas principalmente para elas mesmas. Que é o que você disse na pandemia, que a única coisa que eu acho que realmente aconteceu na pandemia foi que as pessoas foram obrigadas a lidar de frente consigo mesmas, porque não tinha outra coisa a fazer. Elas não tinham mais como se esconder em 12 horas de trabalho, elas não tinham mais como se esconder da falta de tempo para ter que resolver alguma coisa da vida delas. E o que eu vi durante a pandemia, ainda estou vendo, eu também não acredito nessa história de sairemos mais felizes pós-pandemia ou sairemos novas pessoas, porque não sairemos, isso é fato, né? Você vê uma perturbação muito clara na cultura que não permite que isso aconteça. E junto disso, né, eu vejo um peso tão grande nessa questão da performance, porque, volto a repetir, as pessoas estão perdidas, Caio, assim. E é essa banalidade, assim, parece assim, nossa, mas isso é muito grave, Mark. Tu dizer que as pessoas estão perdidas, como assim? Quem é que tá achado, então? Eu acho que ninguém tá achado, acho que tá todo mundo no mesmo barco,
Ah, eu tenho
sabe?
muita certeza. Eu tô muito perdido.
Né? Tá todo mundo perdido, eu tô perdido, nós todos estamos perdidos, assim, tentando nos encontrarmos de algum jeito, mas totalmente desconectados, assim, de quem nós somos, qual é o objetivo dessas performances. Porque uma coisa, por exemplo, é você ter uma performance, é você ter um Instagram, né, e você, sei lá, a blogueira, né, que está vendendo lá um produto, não sei das quantas, ou tá, sei lá, fazendo a propaganda de um produto qualquer. Ali tem uma performance objetivada, né, ali tem um porquê. E outra coisa é eu pegar meu celular, gravar, sei lá, eu faxinando meu quarto e postar isso na rede, como se isso fosse um modelo a ser seguido pelo outro, ou só para o outro poder saber que eu estou fazendo aquilo. Então, eu sinto que a gente não está sabendo lidar com a solidão, e isso eu já tinha uma certa noção disso, e isso cada vez mais está piorando. Nós somos uma sociedade que não sabe lidar com a solidão, de poder estar sozinho e sentir que essa solidão não significa abandono. Eu acho que essa é uma primeira coisa, porque quando eu publico isso e as pessoas vêm, vão lá, curtem, comentam e tudo mais, eu não estou mais sozinha, eu estou num certo compartilhamento coletivo, né? Porque aí a pessoa salva, manda para outra. Então, existe o medo dessa solidão. E por outro lado, é quase que um vício, né? Quando tu falava, né, a tua experiência com a rede social, como é a tua relação do ora quero, ora não quero, ora quero me libertar, ora não consigo, ora tenho que voltar lá. parece um vício, né? Muito parecido com a dependência química mesmo de drogas ilícitas,
tô
né?
Mal, eu tô
é com, é com, mas não é só você, muitas pessoas são assim também, né? É quase que uma relação de amor e ódio, né? Muito peculiar aí com essa performance. Por um lado, você gostaria de ser livre dessas performances, mas por outro lado, parece que tem um lado da gente que quer porque quer fazer isso acontecer, até porque, né, Caio, principalmente no Instagram, ele virou assim uma rede de marketing, né? Acaba que você vende ali quem você é profissionalmente, você faz network, você vende produtos, você vende a imagem de uma vida feliz, você vende a imagem de uma vida perfeita, você vende a imagem de uma vida sem problemas, mas quando tranca a porta do quarto, aí é que a gente vê onde é que as pessoas estão e quem elas são de verdade. Então, eu acho que a gente tem uma sociedade performática cada vez mais adoecida, infelizmente, e uma sociedade adoecida que não procura ajuda. E aí eu vejo a importância, por exemplo, do teu podcast e a importância do Setembro Amarelo, onde a gente pode conversar sobre essas coisas, porque eu sinto que as pessoas estão sufocadas, mas elas não procuram ajuda, principalmente porque elas não sabem e sentem até vergonha de lidar com as suas vulnerabilidades emocionais, né? As pessoas têm muita vergonha de dizer que precisam de ajuda, de dizer que estão sofrendo. A nossa sociedade é a sociedade que obriga a gente a parecer todo momento feliz nas redes sociais, nas fotos, nos stories da vida. Qualquer coisa que nos remeta a falhas, a imperfeição, a vulnerabilidade, a não ser uma pessoa realizada com R$1 milhão aos 29 anos ou 30 anos de idade, é uma pessoa que não deu certo, é uma pessoa que não merece ser feliz, né? Porque a nossa sociedade tem cada vez mais imposto essas regras, né, do que é ser feliz, dos padrões de metas a serem alcançadas, que tem perturbado cada vez mais a vida das pessoas. E eu vejo isso visivelmente, né, na vida cotidiana, o quanto as pessoas acreditam, e isso é que me deixa mais triste, né? As pessoas acreditam que essas metas ideais, que essas cobranças ilógicas é que são as mais corretas, sabe? Não tem um senso crítico, assim, de dizer, não, peraí, não é isso que é felicidade, não é essa foto aqui no Instagram que vai me dizer que essa pessoa é mais feliz do que eu sou feliz, não, aquilo é uma captura, aquilo é uma foto, é a captura de um momento específico. A gente não sabe como é a vida do outro de verdade, mas pela minha fragilidade, pela minha performance mal feita, pelo meu sentimento de vulnerabilidade, por várias questões internas, eu acredito que o outro é feliz por aquela imagem, e porque eu não tenho aquela imagem no meu feed, eu não sou tão feliz quanto aquela pessoa é. Então, acho que tem um certo mecanismo ilógico aí nessa realidade mal lida ou mal interpretada, digamos assim, que me preocupa. Que me preocupa porque as pessoas não procuram ajuda, né? Elas não procuram, de fato, um profissional sério, comprometido com a transformação social, né? Nem elas mesmas talvez saibam que precisam de ajuda, porque eu também tenho que falar sobre isso, assim, muitas vezes a pessoa, ela está, né, em sofrimento, mas ela não entende aquilo como um sofrimento, ela não reconhece que essa performance precisa de uma outra leitura, de uma outra interpretação, de uma outra atuação, como toda performance pode ser refeita, né? Então, acaba que ela mergulha nesse papel, mergulha nessa performance, não se questiona e vai criando um turbilhão sobre si mesma, ao qual ela não entende nem quem ela é, no final das contas. Então, essa leitura, eu nem quero que pareça assim, uma leitura dramática, né, e catastrófica da vida, assim, como se não houvesse possibilidade de estar todo mundo indo para um buraco, então, né? Mas eu acho que é preocupante a gente não saber reconhecer-se como alguém que precisa de ajuda e admitir para o outro que a gente precisa de ajuda. Talvez, para mim, isso seja a coisa mais preocupante de quadros de ansiedade patológica.
Quando você estava falando da. Nossa, que viagem que eu tive aqui. Quando você falou da solidão, eu fiquei muito. Eu me lembrei de momentos da minha mudança, quando eu vim aqui para o interior de São Paulo, numa cidade completamente desconhecida, sem amigos. Ela é no interior de São Paulo. Eu tenho muitos amigos em São Paulo, na capital, mas não é uma cidade que é tão próxima. São algumas horas de viagem, umas 2 horas e meia de viagem. Então eu sabia que não ia ser possível ficar transitando a todos os instantes para ver os meus amigos. Então eu sabia que a solidão ia ser uma coisa que eu teria que enfrentar. Eu sempre fui uma pessoa que me entendi, alguém que tentava desconstruir a solidão, a noção de solidão, ou pelo menos acolher isso, transformar em solitude, em gostar da minha presença. Mas eu sempre fiz isso tendo a possibilidade de estar na casa dos meus pais com os meus amigos. Então, quando eu estive sozinho, que eu acho que foi o período desse 1 ano e meio, mais ou menos, que eu estou morando completamente sozinho, foi o período, o início foi o período mais tenso em relação à internet, por exemplo, às redes sociais. E eu conscientemente usava esse argumento de que, eu não posso sair do Instagram. Eu achava péssimo, porque eu passava muitas horas do meu dia. Meu celular basicamente vivia sendo carregado, porque iPhone é um absurdo, a bateria é de merda. E daí eu sabia que estava demais, mas eu usava o argumento conscientemente de que, não, mas gente, é a única forma que eu tenho de fazer parte da vida das pessoas, de ver o que elas estão postando no story, comentar, entendeu? Os meus amigos de longas datas. Foi só com terapia, né, que eu pude entender que o problema, na verdade, é alguém que não sabe lidar com a solidão, né? Eu gastava horrores assim, porque todos os finais de semana eu precisava entrar num ônibus e ir para São Paulo. Eu passava todos os finais de semana. Eu fiz isso durante meses. O dinheiro que eu gastei, eu acho que eu teria, sei lá, mobiliado a minha casa, de tanto que eu gastei com idas e vindas. Então, quando você fala de solidão, eu fico preocupado. Porque, de fato, isso é um sinal, um alerta muito importante. Eu acho que muita gente que ouvir esse podcast vai se identificar com isso. Como que a gente lida com a solidão, nesse momento, nessa vida atual de performance, que a gente tem que parecer? Só que quando a gente parece, a gente sabe que a gente está sendo, talvez a gente saiba, na grande maioria das vezes a gente sabe, que a gente está sendo alguma coisa que talvez a gente não seja completamente. Mas daí, como que a gente lida com a solidão quando a gente não está performando? E daí são questões que me ocorrem aqui. Porque dentro desse contexto, a gente tem, por exemplo, o FOMO, né? Que é aquele fear of missing out, que é o medo de ficar fora das redes, de perder alguma coisa, que está muito relacionado com a performance. Porque daí eu fico reflexivo, quantas vezes eu destravo meu celular e abro o Instagram a cada 5 minutos, ciente de que nada aconteceu em 5 minutos. E quanto tempo, por exemplo, eu consigo ficar fora das redes? E só para quem não conhece, ou quem ainda não ouviu sobre o FOMO é uma síndrome, ele foi citado pela primeira vez no ano 2000. Segundo alguns especialistas, ele é um dos sintomas de que é um vício, de que a internet se tornou um vício. Existem estudos que dizem que a principal faixa etária entre jovens e adultos de até 34 anos, mas também pode ocorrer em diversas idades, ou seja, está ali na nossa idade aqui, de você que está me ouvindo, aquele de 30. E daí, Mark, eu pergunto assim: diante disso tudo, como ter uma vida, ou como tentar ter uma vida sem comparação? E sobretudo, assim, uma coisa que eu tenho perguntado para os psicólogos desse mês que têm participado: como alguém que, por exemplo, está me ouvindo e não tem condições de fazer terapia, consegue, de alguma forma, trabalhar essa desconexão de que a vida online, ela não é a totalidade da existência, sabe? Que existe um lugar na vida que não é performático necessariamente, que é esse lugar que eu preciso me encontrar e preciso lidar com as minhas questões, com a minha solidão e ser sincero para mim mesmo. Como refletir sobre isso?
Achei importante você colocar, né, essas questões tão profundas assim, e que é tão identificada assim, quando tu fala das tuas experiências, eu consigo ver ela muito parecida com tantas outras experiências que eu já ouvi, né, no consultório do dia a dia. E quando tu falava também da solidão, eu também pensei o seguinte, né, cara? Talvez o remédio, digamos assim, se eu fosse receitar um remédio para poder lidar com solidão, com ansiedade, com transtornos de ansiedade patológicas, eu diria assim: a gente precisa equilibrar. Eu até me vem à mente, eu tenho um curso uma vez que eu usei uma imagem e quem medita já viu, que é uma pedra que está sobre a outra, assim, que tem um equilíbrio, e tem uma que está no finalzinho sobre equilíbrio. Uma pedra sobre a outra e em cima tem uma última, assim, e mostra, assim, o equilíbrio de tudo, né? Essa posição do equilíbrio, assim, entre você poder ter um espaço solitário, um espaço teu, um espaço de reconhecimento individual, e ao mesmo tempo você também poder ter um espaço com o outro, um espaço de engajamento, um espaço de encontro com esse outro, com outro amigo, com outra família, com outro relacionamento amoroso, né? E você poder conjugar isso. Porque mesmo quando a gente está com outro, nós temos estados de mente solitário. E mesmo quando a gente está sozinho, às vezes a proximidade do outro é tão forte que a gente se sente amparado e se sente protegido. Então, não é necessariamente a presença, a ausência, e isso é bastante complexo, né, para a gente poder compreender num primeiro momento, mas não é necessariamente a presença, a ausência que diz a qualidade do vínculo que vai me fazer sentir amado. Tem um teórico da psicologia que eu gosto muito, chamado Carl Roger. Eu não sou rogeriano, não sigo a teoria dele, mas desde que eu conheci o Carl Roger no primeiro anos ali de faculdade, ele tem uma teoria chamada abordagem centrada na pessoa. E ele diz uma coisa, né, do porquê que a gente adoece, que eu nunca esqueci, e até hoje, apesar de não seguir essa abordagem psicológica, eu entendo que é isso que faz a gente sofrer. Ele diz o seguinte: a gente só adoece, seja a psicopatologia que for, seja o adoecimento físico que for, porque a gente se esforça muito para se sentir amado pelo outro. Toda vez que a gente não é amado pelo outro, a gente adoece. Porque a gente se esforça tanto para ter aprovação, para se sentir amado, para se sentir querido. E de repente o outro olha assim, tipo, não, eu não gosto de você, eu quero fazer outra escolha. E a gente força, né? A gente força a gente força o outro a uma aceitação incondicional. Então, nesse sentido, eu acho que o Carl Roger está querendo dizer para a gente, e o que eu também estou querendo transmitir para as pessoas que estão ouvindo, né, para todos, enfim, é o seguinte: ter a coragem de poder criar um espaço, né, um espaço emocional, onde você se sinta amado por você, primeiramente, e depois de amar o outro, né, de amar o outro, próximo, família, amigo, relacionamento amoroso. Né, criar um espaço de vínculo, de conteúdo de vínculo profundo, talvez seja uma das primeiras coisas que vai ajudar a gente a sair desse estado de não sentido, né, desse estado de solidão, e também desse estado de ansiedade patológica. E isso, inclusive, é uma receita, digamos assim, né, até para quem não pode fazer terapia paga, né, porque esse é um exercício da vida até. E uma das coisas que eu também associei quando você estava falando é assim: a falta de sentido da vida. Muitas vezes a gente não sabe o que está aqui fazendo, para onde vai, por que foi, por que que eu fiz essa escolha, né? Afinal de contas, o que que eu quero da minha vida? Isso também é uma outra coisa que nos mobiliza bastante. E não é só o sentido do trabalho, mas é o próprio sentido da existência. Por que que eu, Mark, existo? Por que que eu, Caio, existo, né? Qual é a minha função aqui nessa sociedade, nessa cultura, nesse país, nessa cidade, né, na universidade, enfim. A resposta para isso é tão interessante, cara, porque ela promove engajamento. Quando eu digo assim, não, minha função é ser professor da universidade e ensinar psicologia para as pessoas. Então, existe aí o engajamento, existe um sentido que já não me deixa abandonado, que já não me deixa à deriva, que já não me deixa a uma performance qualquer. Ele amarra a minha performance, ele costura a minha performance a um sentido. E quanto mais você conseguir costurar as suas performances, né, os teus papéis a um sentido de vida profundo, tanto menos você se sentirá sozinho e desamparado e totalmente vulnerável, digamos assim, às questões da vida. Então, uma das coisas que eu tenho estudado nesses últimos anos da minha vida, né, assim, de maneira até paralela a também a questão da violência, que eu disse que é uma coisa que eu estudo bastante, é o fato de tentar entender, né, até porque no consultório aparecem muitas pessoas com essa temática, é entender assim, como é que a gente também pode promover para as pessoas um sentido de vida profundo. Não um sentido de vida qualquer, né? Mas assim, um sentido de vida que realmente tenha significado na tua história, na tua existência, na transformação social. Mas é criar também, talvez, aí uma lista de sentidos, não precisa ser um único sentido também, pode ser vários, né? A gente é ser humano, a gente é cheio de vida, de energia, né? A gente pode ter também vários sentidos, não precisa ser só um sentido, né? Pode ser vários. E você conseguir enodar, né? Associar essas performances a esses sentidos, talvez também faça você não ter tanto medo de não estar toda hora querendo mostrar para o outro alguma coisa, porque aí você entende qual é o seu sentido e qual é de fato a profundidade desse sentido da tua vida.
Nossa, gente, bateu fundo aqui, porque casou exatamente com o que eu quero falar agora, porque essa é uma outra pira, que é uma pira bem interna, que é o seguinte: eu sinto muito, muito no caminho de que você está falando, eu sinto que eu tenho gastado toda a minha vida buscando construir quem eu sou, quem eu quero ser, a minha identidade. Muito isso na minha visão, muito porque eu passei muito tempo da minha vida baseando a minha noção de quem eu sou em coisas que hoje não fazem mais sentido para mim, por exemplo, religião ou enfim, outras coisas. E daí, por causa disso, eu fico tentando desconstruir e tentando construir, né? Eu não sei se essa é uma questão que é consciente de todo mundo. Né, mas é um lance que é muito sério para mim. E eu já me peguei muitas vezes sofrendo muito por causa do que eu não sou, do que eu gostaria de ser. Eu já perdi noites e noites de sono pensando nos rumos da minha vida, decisões que eu deveria tomar para dar uma guinada. Eu sou libriano, né? E libriano tem esse negócio de ficar pensando feito doido sobre as coisas. E daí, eu não sei, porque também está relacionado a uma performance, mas é como você falou, que eu achei genial, que é essa coisa de você conseguir associar a sua performance a um sentido, enfim, uma noção que você tem, uma direção que você queira fazer da vida. Eu fico pensando quando a ansiedade ela é fruto desse movimento interno de busca por identidade, por propósito. Eu sei que você já falou um pouco. Mas como acolher essa que na minha cabeça também é uma ansiedade, assim? Existe uma forma de acolher esse tipo de ansiedade, de entender que, pô, se eu não sei quem eu sou, se eu tô tentando descobrir quem eu sou, nada mais normal do que isso me gerar ali uma ansiedade que talvez seja uma ansiedade até saudável. Como olhar para essa ansiedade de uma forma mais carinhosa, como algo que é natural da vida, se eu estou buscando aí a minha identidade, quem eu quero ser? Me ajuda, o que que você pode falar sobre isso?
Eu acho que a primeira coisa é ter paciência, Caio, né, com relação a essa busca. É interessante você falar disso, porque eu me lembrei de várias vezes que eu atendi pessoas que diziam exatamente isso, assim, ai, eu quero muito ser uma pessoa melhor, eu quero muito ser um ser humano mais evoluído, né? E eu quero isso para agora, né? Como se ali cada sessão fosse já essa revelação, né, de quem essa pessoa é e tudo mais. Como se já não houvesse da parte dessa pessoa, a partir desse momento, uma certa consciência, então, de quem é esse sujeito que fala. Então, acho que a primeira coisa é a gente ter uma certa paciência que a gente não tem. Inclusive, um termo que um amigo meu costuma dizer, que eu vou citar aqui, que é a paciência histórica, né? A paciência histórica tem a ver também com esse momento que a gente vive de tudo fast food, né, cara? Assim, parece que tudo tem que ser muito rápido. A gente vai comprar um sanduíche, ele tem que já estar pronto, que eu só passar e pegar. Se eu vou em algum canto, eu já quero que aquilo esteja pronto, porque eu não quero esperar. todos nós estamos também mergulhados numa sociedade que não aceita lidar com a frustração e que não aceita esperar, porque o esperar implica em dar um tempo nessa busca e nessa procura até que se chegue a esse objetivo. Não quer dizer que nunca vai chegar, mas quer dizer que eu tenho que esperar. Inclusive, a espera é uma forma de regulação das emoções. Imagina você numa fila, por exemplo, né? Uma fila de banco, que é bem comum a gente estar em fila de banco, né? Tem gente que está na fila de banco, por exemplo, super calmo e tranquilo. Outras têm que ficar falando com todo mundo que entra e que sai. Tem aquele que tem que ficar reclamando porque a fila está demorando demais e ele tem muita coisa para fazer. Tem aquele que está ali mais calado, pensando em mil coisas. Quando ele sair dali, ele vai fazer aquilo, 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 aquilo. A cabeça dele não para. Todas essas ilustrações, essas figuras que eu te relatei, são formas de reagir à ansiedade. Tudo isso é ansiedade, mas cada um está reagindo de um jeito. Qual é o melhor, qual é o pior? Na minha opinião, nenhuma dessas figuras é melhor ou pior. Mas o que eu acho é que a gente pode aprender no caminho, nesse caminho, por exemplo, nessa fila, eu posso aprender a entender como é que eu reajo quando eu tenho que esperar, quando eu tenho que lidar com a frustração. E a partir do momento que eu aprendo com isso, eu posso escolher melhor. Então, por exemplo, um exemplo mais assim, claro, que acontece muito, né? Eu esperei muito tempo para ter um relacionamento, um exemplo, né?
Ah, eu tô esperando até hoje, amigo.
Olha aí. E aí, de repente, você encontra. Meu Deus, é aquela pessoa maravilhosa que eu sempre quis, né, dos meus sonhos, né, né? Mas eu não tô preparado para essa pessoa. Vou procurar ajuda, né? Você procura ajuda. Aí, quando começa, né, a ajuda, lá termina o relacionamento, né? Aí você fica, poxa vida, tá vendo? Eu não sou bom, eu não sou legal o suficiente, as pessoas não me amam, não gostam de mim. Você pega toda a frustração e toda a decepção dessa situação e coloca para dentro de você como se você fosse o único responsável por isso. Mas você não aprende, não tirou dali nenhum tipo de aprendizagem com relação àquela situação, que é o quê? Talvez esse ideal não seja de fato o que tu queira, ou não seja essa relação que você precisa. O que eu estou querendo, no final das contas, dizer, Caio, é o seguinte: a nossa sociedade, nós, seres humanos que estamos vivendo agora, nós estamos com uma certa incapacidade de aprender e de amadurecer com as situações da vida, com o caminho que a gente percorre. A gente está tão ligado à meta final, a chegar na linha de chegada, a bandeirinha lá apontar a linha de chegada para a gente, ufa, venci, que a gente não para para olhar o caminho, a gente não para aprender com o caminho. Poxa, que caminho é esse? Que plantas tem aqui? Que árvores são essas? Que eu posso aprender? Que isso tem a ver comigo ou que não tem a ver comigo? Então, eu chamo muito a atenção quando eu estou trabalhando com pessoas muito ansiosas para essa situação, porque é muito visível. Todas as pessoas muito ansiosas, Caio, elas têm necessidade e pressa. Elas estão correndo, 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 correndo do tempo, correndo para chegar mais rápido, correndo para se conhecer mais rápido, correndo para evoluir mais rápido. O tempo está muito curto, mas todas essas falas, elas remetem a uma única coisa: o sujeito não está aprendendo sobre quem ele é. Porque quando chega no final que você pergunta, e aí, agora que você chegou no final, o que que você aprendeu sobre você? Nada, não tem nada. Porque ele ficou tão, digamos assim, focado, né, em chegar ali na sua meta, no seu objetivo final, que ele não conseguiu aprender nada sobre quem ele é. Então precisa ter paciência. Parece banal isso que eu estou dizendo, né? Mas muitas pessoas que sofrem de ansiedade, elas não têm paciência. Elas não têm a capacidade de esperar e de ficar confortável nessa posição de espera, porque essa posição de espera não é uma posição passiva, ela não pode ser uma posição de passividade, porque ela tem ali que fazer um trabalho de aprender, de entender como é que ela funciona, inclusive de reconhecer o que ela quer e o que ela não quer para ela. Talvez isso seja uma das maneiras que as pessoas podem melhorar essa dificuldade aí com a sua ansiedade.
Nossa, é maravilhoso. É muito a dinâmica do que eu aprendo quando eu medito, por exemplo, que é você realmente assumir uma postura de observar, né? Quantas vezes eu já, de uma vida tão corrida, e eu parava para meditar e eu percebia, por exemplo, isso com a ajuda de meditação guiada, ah, sei lá, presta atenção como observador no seu pé. E de repente eu percebia que, por exemplo, o meu pé estava com uma dor que no dia a dia eu não percebia que estava. Que é muito doido, né? E daí quando você realmente para perceber determinadas coisas, você consegue compreender o caminho que... Na verdade, o exercício que você tem que fazer para tentar lidar com tudo. Mas assim, Mark, a gente já está se encaminhando para o final do episódio. Meu Deus, como passa rápido. Mas antes eu preciso tentar sintetizar assim, esse rolê. E eu vou te fazer uma pergunta que talvez até soe como repetitiva, mas é para a gente ali fazer esse link com o título do episódio mesmo, com base aí em tudo que a gente conversou. Como que a gente pode viver apesar da ansiedade, assim, nesses tempos tão malucos? Você já falou da paciência, eu acho que é um segredo muito, muito importante para lidar com a vida hoje em dia, mas como viver apesar dessa ansiedade e sobretudo, no que diz respeito também a essa vida digital, por exemplo, a essa mescla de coisas que tem sido o digital e o real?
A mensagem que eu quero deixar, assim, principal, Caio, é de que as pessoas devem ficar um pouco mais atentas a esse autocuidado, sabe? Que deve ficar um pouco mais atento a esses quadros que não estão indo bem na sua vida, né? A esses sinais. Eu gosto muito da metáfora da ansiedade como um sinal. Um sinal de que as coisas não estão indo bem, né? Um sinal de que as coisas não vão tranquilas dentro da minha cabeça. Eu não sou uma pessoa assim, ansiosa, no sentido patológico. Ocasionalmente, por ter uma vida com muitos compromissos, né? A gente acaba tendo que ter uma agenda um pouco controlada, assim, do tipo, ah, tal hora tem isso, tal minuto tem aquilo, tem uma reunião, tem uma palestra, tem uma orientação. Então, acaba que, diante da situação de vida, né, da profissão que eu escolhi, do sentido de vida que eu escolhi ter, eu acabo tendo uma vida muito, muito agitada por conta disso. Mas uma coisa que eu tenho aprendido nos últimos anos, assim, além de atender pessoas com quadro de ansiedade, falar disso, né, como se eu soubesse todos os segredos, eu não sei, mas também tento voltar para mim como ser humano, é prestar atenção nos sinais, né, e ter um autocuidado comigo mesmo, né, no sentido assim, de prestar atenção como é que eu estou me sentindo no dia a dia, como é que estão indo essa questão do equilíbrio entre todas essas coisas que a gente tem que fazer no cotidiano. A ansiedade não vai desaparecer, ela não vai sumir, né, ela não vai, num passe de mágica a gente não vai mais sentir ansiedade ou a sociedade vai mudar e tudo isso vai desaparecer, acho que não. Mas eu acho que prestar atenção sobre quem é você e sobre como você se regula, como você se reconhece no mundo, eu acho que é uma das primeiras coisas que a gente pode fazer para tentar reconhecer que as coisas não estão indo bem, até mesmo procurar ajuda médica ou psicológica para poder enfrentar isso. Algum tipo de orientação, as clínicas, escolas de psicologia têm atendimento gratuito, ver qual é na sua cidade o lugar gratuito, se você não pode arcar com um processo terapêutico caro. Mas existem também profissionais que atendem com uma taxa social que não é tão cara quanto uma terapia formal. Então, eu acho que tem saídas hoje em dia contemporâneas que ajudam também a gente a poder buscar ajuda.
É preciso desmistificar também, né? Eu acho que é importante até aproveitar esse momento, até antes de passar para outro momento do episódio, que é desmistificar um pouco de que terapia é uma coisa para gente que é rica, né, que tem dinheiro.
Sim.
Isso foi uma questão para mim também. Eu demorei a fazer terapia porque eu achava que não era. Imagina, eu sou minha família é do interior do Rio Grande do Norte, assim, a gente é uma família que passou de muitos problemas financeiros durante muitos anos. Então tem assuntos que eram distantes assim para minha realidade. E eu demorei a fazer terapia porque na minha cabeça realmente era muito caro, sem ao menos eu ter ido procurar, sem ao menos eu ter ido saber. Nossa, como foi importante para mim criar coragem, assim, sabe? De marcar uma primeira consulta. Porque só na consulta você conversa com o terapeuta, você sabe como funciona. E realmente quebram muito os mitos, né? De que terapia é uma coisa de gente rica.
Isso. Assim, né, como professor, pesquisador e profissional, é uma das minhas lutas, né? E acho muito bonito quando você coloca isso, né? Porque existe, eu acho que eu vou chamar de uma representação, né, Caio, de duas questões aí. Primeiro, o lugar da terapia como um lugar de pessoas loucas, desequilibradas, né? Porque tem muito isso também, muito esse discurso, essa narrativa. E de outro lado, né, quando não tem esse discurso, o lado de uma narrativa de que a terapia é algo inacessível, né? Então, eu acho que quando acontece isso, né, a gente precisa educar as pessoas, e obrigado por esse espaço aqui no teu podcast para isso, que existem lugares, né, e existem profissionais, e cada profissional, ele tem autonomia para negociar. Existe um valor, obviamente, né, sobre essa consulta, mas um profissional ético, um profissional responsável, um profissional sério, um profissional comprometido com uma mudança e uma transformação social, ele sabe que pode negociar com a pessoa a partir do momento também que a pessoa consiga lidar com essa questão. A gente sabe que a gente está vivendo um momento financeiro muito difícil, todas as pessoas estão passando por isso. Quando ensino psicologia clínica para os meus alunos e até mesmo na minha vida profissional, eu sempre fiz esses arranjos porque eu acho que é ético, né, da minha parte como profissional, poder também ouvir a pessoa quando ela não pode arcar com isso. Mas o que que é possível, né? Como é que ela pode fazer isso sem fazer com que isso se torne ainda mais um problema para ela não poder procurar ajuda, tá? Então, acho que essa é uma questão, como tu disse, né? Preciso dar o primeiro passo. É claro que também existem desculpas, né, sobre isso. Ah, não vou procurar porque é muito caro, porque isso também são desculpas para evitar o enfrentamento da situação. Mas tem pessoas também que têm muito, muito desejo. Mas então tome a decisão de ir, procure, marque, né? E aí tenha uma conversa sincera com o profissional e veja também o que ele vai colocar para você, né? E aí, se for realmente inacessível, pede uma indicação de um lugar onde possa ser mais acessível, né? Todos os profissionais éticos, eles têm uma conduta que também lida com isso. Olha, eu não posso de fato atender porque talvez o valor não seja condizente, né, com o que é possível ali no seu trabalho, mas eu com certeza indicaria um lugar então onde a pessoa poderia encontrar ajuda de acordo com o que é possível para ela.
Maravilha, maravilha, gente. E de fato, assim, tá? Compreendemos o período que estamos vivendo, sabemos que obviamente existe um lugar de privilégio de podermos falar sobre procurar um terapeuta. Não é possível esquecer sobre isso, sobretudo numa realidade tão desigual quanto a do Brasil. Tem gente que, por exemplo, não tem como colocar comida em casa, então realmente seria pesado ou sem noção da minha parte dizer que todo mundo pode. Existem barreiras culturais também num país de ensino também desigual, que não ensina a importância de se olhar com mais carinho e de tratar das coisas interiores. Então, eu estou falando principalmente para você, meu amigo que está me ouvindo, vocês que eu já conversei, que vocês gostam, querem fazer terapia e nunca nem marcaram uma sessão. Pronto, falei, já joguei aqui também. Mas agora chegou o momento no episódio, Mark, que eu quero que você compartilhe alguma coisa com a gente. Um filme, uma série, um livro, uma banda, o que você quiser, relacionado ao tema ou não, você que decide aqui.
Engraçado que quando eu vi, né, no que você mandou assim no roteiro, né, do que a gente iria conversar para poder também ter um guia, né, um embasamento para nossa conversa, eu pensei automaticamente num livro que eu estou lendo nesse momento, né, que tem me ajudado. Inclusive, foi um livro que eu comprei antes da pandemia. Eu estava vendo um history, né, a gente vendo aí os histories da vida das pessoas, eu vi esse livro e essa autora. Depois eu claro, né, como pesquisador, tem toda essa coisa da academia, né, assim, não costumo não ler autoajuda, porque não gosto, então não é um livro de autoajuda, é um livro de uma universitária, uma professora, mas que fala uma linguagem muito acessível, muito tranquila, e que acho que pode ajudar todas as pessoas que estão ouvindo o teu podcast a lidar melhor com muitas questões, principalmente com a questão da vulnerabilidade emocional, que foi uma das coisas que eu comentei aqui hoje, tá? Uhum. O nome do livro chama A Arte da Imperfeição, não sei se tu conhece.
Já ouvi de nome.
É um livro da Brené Brown, né, que é uma professora de serviço social dos Estados Unidos, né, e que ela pesquisa vulnerabilidades emocionais, né? É uma pesquisa muito linda, né? E eu vi a pessoa que eu vi esse livro, ele participou da minha banca de doutorado, né? E eu fiquei muito intrigado com o título, né? Arte da Imperfeição. Eu disse, mas essa pessoa lendo um livro de autoajuda, né? Um cientista, assim, eu disse, não pode ser que essa pessoa esteja lendo autoajuda. E aí eu fui procurar, então, né, sinopses, fui ler algumas coisas de crítica do livro e fui ver algumas coisas no YouTube dessa autora. E ela tem vários outros livros, ela tem um outro livro chamado A Coragem de Ser Imperfeito. Mas eu escolhi A Arte da Imperfeição porque, além dela falar da questão da vulnerabilidade, ela traz dicas de como você pode lidar principalmente com isso na tua vida. São 10 passos ali que ela vai falando, baseado em casos que ela ouviu da pesquisa dela, né, sobre pessoas plenas, sobre vida plena. Na verdade, a pesquisa dela é sobre pessoas que têm vida plena, né, uma vida plenamente feliz, uma vida plenamente realizada. E ela ficou muito querendo ouvir, poxa, quem são essas pessoas, né? Qual é o segredo, digamos assim, da vida das pessoas plenas? Será que elas não sentem ansiedade? Será que elas são perfeitas? Será que elas são pessoas, assim, que não têm problema no dia a dia? Elas têm uma vida perfeitíssima? E, na verdade, quando ela começa a ouvir essas pessoas, ela começa a ouvir que essas pessoas, na verdade, são muito imperfeitas. Ela começa a descobrir que o segredo dessas pessoas é ser e se sentir e poder lidar e admitir que são pessoas vulneráveis. Olha que coisa interessante, né?
Maravilha.
Então, eu comecei a ler o livro, comprei antes da pandemia, li uma parte, aí começou a pandemia, começou a sobrecarga de trabalho do home office, eu não consegui dar conta de continuar lendo o trabalho. E aí, recentemente, antes de você marcar nosso encontro do podcast, eu tinha voltado a ler, né, o livro. E quando eu vi isso, eu disse, não, tem que ser esse livro, então eu recomendo, né, E a Arte da Imperfeição, da Brené Brown. É bem acessível, não é nada caro, e acho que é uma leitura bem agradável, que vai ajudar muitas pessoas a se reconhecerem, a se conectarem profundamente com quem elas são.
Maravilha! E Mark, como que as pessoas te encontram nas redes? A gente falou tanto de Instagram, mas como que as pessoas te encontram para trocar uma ideia? Foi por lá que a gente conversou, a gente realmente não pode demonizar o Instagram.
@mark_32, qualquer coisa também acho que a gente pode postar lá no onde vai ser postado o podcast, né?
Isso, vai ter seu arroba.
Mas tanto faz também. E aí pode mandar mensagem, eu geralmente não sou nenhuma estrela, né, então eu respondo direct das pessoas, né, costumo ser acessível também para os colegas profissionais, para as pessoas do dia a dia, né, eu costumo fazer isso. Só não é um perfil público, né, então as pessoas geralmente para poder falar comigo, elas têm que mandar mensagem, né, têm que pedir para eu adicionar, mas eu acho que isso é o de menos.
Mark, muito obrigado mesmo por ter aceitado participar aqui do Aquele de 30. Eu acho que o episódio foi bem como eu esperava. Foi bem uma conversa despretensiosa sobre a ansiedade. Eu acho que vai acolher muita gente, vai abraçar muita gente, como foi muito especial para mim. Eu espero que a gente consiga mais para frente gravar ainda mais. Muito obrigado mesmo.
Imagina, Caio, eu que te agradeço de novo, né? Assim, esse momento tão, tão legal e que eu fiz questão de participar. por causa do tema, por causa de você, da história que você me contou, que eu achei bastante legal. E também porque eu acho que pode chegar às pessoas, né, que precisam ouvir, que precisam talvez ouvir essa mensagem, refletir sobre essa mensagem, e que essas palavras possam aí ajudá-las de alguma maneira a superar alguma dificuldade, ou até mesmo se a gente falou tanto de gatilho, né, a gente sempre liga gatilho a coisas ruins. Quem sabe esse podcast pode ser um gatilho positivo para as pessoas procurarem melhorar, se reconhecer, né? Procurar ajuda, enfim, alguma coisa que possa também favorecer a saúde mental delas. Então, eu te agradeço como profissional esse momento tão importante aí que a gente está vivendo, e me coloco à disposição sua, né, das pessoas, para qualquer tipo de esclarecimento ou qualquer reflexão aí que não tenha gostado ou não gostado do podcast, tá bom?
Ah, gente, é assim que a gente termina o episódio número 20 do Aquele de 30. Eu quero saber de você que está me ouvindo, se você se considera uma pessoa muito ansiosa, se isso já te trouxe problemas. O papo aqui, ele não termina, ele continua nas redes sociais, Instagram, @aqueledetrintapod, ou nas minhas redes pessoais, Instagram, @caiofugencio, ou Twitter, @eufugencio. Até semana que vem com mais Aquele de 30. Beijo, tchau, tchau.